Entrevista.
E no último dia 28, o ministro Mendonça Filho publicou portaria que revoga as portarias anteriores que dispõem sobre a composição do Fórum Nacional de Educação. A decisão, tomada de maneira unilateral, torna o ministro responsável por definir quem entra ou sai do fórum, passando por cima dos regulamentos e procedimentos que dispõem sobre o ingresso de entidades, sob a exclusiva avaliação do colegiado pleno do Fórum Nacional de Educação.
Então, esse é um assunto que tem movimentado as discussões aí no campo da educação, também tem reflexo e articula-se rapidamente com as discussões e as disposições ou indisposições do ministro e do ministério sobre a Conferência Nacional de Educação, e uma série de outras iniciativas que o MEC tem tomado nos últimos 12 meses. Para tratar dessas questões aqui com a gente, está a professora Analise. Mais uma vez, seja bem-vinda, Analise.
Eu é que agradeço, como sempre, o convite, a possibilidade de estar aqui no diálogo com vocês.
Analise já veio aqui outras vezes, aliás, várias vezes, mas isso não dispensa que a gente fale para os nossos ouvintes, sobretudo porque, como diz o Tarcísio, todo dia está chegando mais ouvintes para esse nosso programa, as pessoas não conhecem.
É ótimo.
Então, que falar um pouco quem que é a Analise e quem vai fazer isso aí, Yolanda.
Isso, a professora Analise da Silva é pedagoga, historiadora, mestre e doutora em educação pela UFMG. Tem pós-doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é professora do programa de graduação e do curso de graduação e do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da UFMG. Também na UFMG coordena, entre outras coisas, o Núcleo de Educação de Jovens e Adultos, o PIBI de Alfabetização EJA e Séries Iniciais, o curso de pós-graduação e especialização Lato Sensu em Docência da EJA na Educação Básica e especificidade Juventudes Presentes na EJA. Isso entre muitas outras coisas.
Isso, e é representante no Fórum Nacional de Educação, é pessoa super atuante, tem uma participação ativa desde há muitos anos no campo da educação. Analise, começar um ano de governo ou de desgoverno Temer no campo da educação, algo a se comemorar?
Bom, na minha avaliação, absolutamente nada. Falo do lugar de docente da educação superior, mulher negra, mãe de dois filhos, jovens negros. Não, Luciano, nada a comemorar. Por que que eu estou falando disso aqui, né? Não vim aqui para contar a história da minha família, embora sejam lindos, viu?
Dia das Mães ontem,
né?
Tá lembrando, tá no espírito ainda também.
Sim. Eu tinha certeza de que quando engravidei dos meus filhos, eles viriam para um mundo melhor. Um mundo que eu, na adolescência e na juventude, havia ajudado a tornar melhor. Os últimos tempos têm me feito ficar muito preocupada. O recrudescimento, o retorno, o regresso, o desmonte daquilo que a gente construiu como uma sociedade de reconhecimento e de respeito às diferenças é algo que está preocupando. E acredito que não só a mim, mas a todos nós. Acredito que se esteja preocupando bastante.
Há uma semana nós comentávamos sobre isso. Uma das primeiras iniciativas do ministério, uma das primeiras audiências do ministro recém-possado foi com o pessoal, o Alexandre Frota, o pessoal da Escola Sem Partido. Isso simbolizava já naquele momento os rumos que o ministério estava tomando, não?
Sim, sim. E aí, rumos que vinham, na verdade, corroborar algumas situações que a gente já tinha vivido anteriormente, mas vivido como exceções. E agora passam a ser a tônica, né?
Por exemplo?
Por exemplo, quando o governo Dilma, o governo legítimo, né, o que foi eleito para governar, retira de circulação o kit anti-homofobia, que era um conjunto de materiais muito bem elaborado, muito bem pensado, na perspectiva de se trabalhar na escola, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, a necessidade do respeito à orientação sexual das pessoas, né? E aí, quando você tem o programa Escola Sem Partido sendo recebido por meio do Alexandre Frota como a primeira audiência que o ministro da Educação atende, isso é mais do que sintomático, isso é emblemático do que é que nos espera, né? Quando você tem pelo país afora, aí, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, projetos que são projetos que nós temos chamado de projetos da mordaça, né? Os projetos que têm a ver com essa proposta descabida de escola sem partido, que vêm sendo utilizados nas escolas para amedrontar, ameaçar e coibir a ação dos educadores. E aí eu acho que é importante a gente falar só um pouquinho, Luciano, do que isso significa, né?
Sim.
Porque veja bem, se as pessoas tiverem o cuidado de ler a proposta do programa Escola Sem Partido, elas vão ver que trata-se de um programa Escola Sem Educação. Educação na concepção de que educação é um movimento que fazemos todos nós, adultos, crianças, jovens, adultos, estudantes, professores, pais, todos nós fazemos para que cada vez mais a vida em comunidade, a vida em sociedade seja melhor. Tanto melhor da perspectiva de mais anos a serem vividos, quanto melhor da perspectiva de qualidade da vida a ser vivida. Quando esse programa diz que se a criança chegar na escola e me disser que negros são inferiores, mulheres devem agradecer se forem estupradas e forem feias, homossexuais devem ser espancados ou mortos, e eu devo dizer a ela, e isso é algo que você deve discutir com a sua família e não comigo na escola, eu estarei simplesmente corroborando, incentivando e sendo cúmplice da formação que essa criança está recebendo e que é uma formação homofóbica, racista, sexista, preconceituosa, discriminadora. Portanto, eu deveria estar denunciando que essa criança está recebendo esse tipo de formação e não sendo conivente com isso. O que o programa Escola Sem Partido propõe é que eu diga, isso você só pode discutir com a sua família. Aqui eu só posso discutir com você conteúdos de matemática, história, química. Aliás, história não. Desculpa, foi sem querer, tá? História não.
Analisa agora, houve uma reação muito grande da sociedade civil, dos movimentos de defesa da maior igualdade, das diversidades, etc. Houve reação, inclusive, de muitas escolas particulares, de federações de escola, falando que isso era uma coisa absurda, inclusive a proposta da escola sem partido e tudo. Mas você acha que ao longo do ano, desse ano, né, transcurso aí do ano, até dia 12 agora, você acha que o Escola Sem Partido continuou forte, por exemplo, oferecendo subsídios ao governo para atuar? Ou...
Com certeza, com certeza. Escola Sem Partido, essa proposta que recebe esse nome, mas que na verdade ela tem outros adjetivos pelos quais ela pode ser pontuada e nomeada, ela contaminou efetivamente a construção da Base Nacional Comum Curricular, né? A discussão sobre orientação sexual, identidade de gênero, questões raciais, questões de relações sexistas, relações de gênero, respeito à mulher, respeito aos negros, aos indígenas, aos pobres, isso tudo foi retirado do texto da Base Nacional Comum Curricular. Assim como os representantes do governo tentaram retirar da proposta que nós construímos no Fórum Nacional de Educação do documento Base Referência Nacional. E eu digo isso com todas as letras, posso comprovar, a não ser que tenham apagado a fita, porque nós fizemos a reunião na sede da CAPES e as reuniões que acontecem lá são todas gravadas. Foi ao vivo também, portanto, várias pessoas no país assistiram a cena. A discussão era de que isso podia retirar e deixar somente diversas discriminações. Tá? Então você tira tudo e deixa a coisa bem genérica, né? E a gente sabe que por diversas discriminações a gente inclui aí aquilo que interessar e retira daí aquilo que interessar. Então é muito grave. Essa questão, ela não tem a ver só com a educação, né? Ela tem a ver com tudo, com a organização social, econômica, política que a gente tem vivenciado. A partir do momento em que você tem essa discussão sendo feita na educação, você vê também parlamentar se sentindo no direito de propor que o trabalho análogo à escravidão deve ser melhor avaliado. É alguma coisa do tipo, depende, escravizando até que nível? Dependendo de até que nível, pode. Dependendo aí, a gente vai ver o que faz. São situações, eu diria, inacreditáveis, né? Bom, mas para um governo que está propondo que as pessoas trabalhem até os 65 anos de idade, 49 anos comprovados em pagamento do INSS, tudo é possível. E aí eu fico pensando de novo, Luciano, se no caso da educação básica, dos docentes da educação básica, que é de onde eu vim, isso é uma injustiça, no caso dos garis, dos trabalhadores da construção civil, das domésticas, dos caminhoneiros, dos trabalhadores rurais, isso é uma indecência, não tem outro nome para se dar a isso. Tá? É impossível que uma pessoa com um trabalho braçal consiga fazer isso. A pessoa com um trabalho intelectual vai conseguir fazer, mas com toda certeza não mais com a dinâmica que seria necessária. Isso é evidente, a questão do envelhecimento é algo ao qual a gente deveria ter direito. E ao que parece, para esse governo agora nós vamos ter o azar de envelhecer.
Agora, Alice, você se referiu, a gente estava comentando aqui, sobre essa ascendência, digamos assim, do grupo Escola Sem Partido, desse movimento Escola Sem Partido em relação às políticas de governo. Mas logo no início, para a gente reportar um pouco esse avanço conservador, autoritário do governo no campo da educação, nós tivemos duas intervenções, né? Uma acabando com a CKD e a outra mudando radicalmente a composição do Conselho Nacional de Educação. Foram as primeiras medidas ali do governo, etc. Ali já se anunciava também que o governo iria rever um pouco essa ideia de democracia, de inclusão, de diversidade, como estruturalmente organizado no próprio Estado. Né?
Com certeza, Luciano. Veja bem, quando o governo entra, e aí a gente começa a fazer todo o movimento para que a CKD seja mantida, a CKD é a Secretaria de Educação Continuada, Diversidade, Alfabetização e Inclusão. Né? Quando o governo entra e faz todo um movimento no sentido de vai retirar, a gente faz todo o movimento, a gente, que eu estou dizendo aí, movimentos sociais, academias, né? Fazemos todo o movimento no sentido de precisa manter, ela é uma conquista, né? Das diversas diversidades, das diferentes diferenças, é uma conquista de décadas, precisamos manter. E precisamos manter com poder decisório, com poder deliberativo. Diferentemente de como ela está mantida hoje, porque, na verdade, ela está mantida no papel. Né? As coisas continuam, exato, as coisas continuam acontecendo à revelia de quem lá está. Porque, na verdade, quando se diz, veja bem, por que eu estou dizendo a revelia de quem lá está? Quando se diz que nós vamos viver até 2024 sem novos investimentos na educação, nós estamos dizendo que aquilo que nós tínhamos e que já era não suficiente, tanto era não suficiente que nós aprovamos agora em 2014 a necessidade de chegarmos a 10% do PIB de investimento na educação, já não era o suficiente. Agora, se nós vamos ficar até 2024 com o não suficiente mantido, sem que haja aí os investimentos que a gente já comprovou que são necessários, nós vamos ter cada vez mais uma diminuição, uma retração daquilo que estava sendo alcançado por jovens, adultos e idosos não alfabetizados ou que não concluíram o ensino fundamental ou que não concluíram o ensino médio. Por quê? Pela lógica. Cada um ouvinte pensa aí, se não por ele, pelo vizinho, tá? Pensa aí, o governo vai te dizer, nós temos uma verba X e a verba não pode expandir. Estão nascendo mais crianças e mais crianças precisam de escola. Nós vamos fazer escola para os sujeitos da educação de jovens e adultos ou nós vamos fazer escola para a educação infantil? Percebe? É a lógica. Então, a CKD, que cuida dos sujeitos da educação de jovens e adultos, deveria estar lá dizendo, inadmissível, nós não vamos admitir de forma alguma que isso aconteça, porque isso vai significar que nós vamos aumentar cada vez mais o número de sujeitos com 15 anos ou mais não alfabetizados, que não têm ensino fundamental completo, com 18 anos ou mais, que não têm ensino médio completo. E aí, falar disso é entrar na discussão da antirreforma que o governo chamou de reforma do ensino médio. Já posso?
Sobre a reforma. Não sei, que talvez a gente pudesse fazer um intervalo, ouvir uma música, e em seguida a gente entrava nessa questão do ensino médio, okay. Porque também concordo que ela está na mesma direção e ela, digamos assim, vai tornando mais densa essa nossa percepção dos rumos, já naquele momento, ali para setembro, dos rumos nefastos que as políticas educacionais tomavam, para a gente chegar nesse momento de intervenção no fórum. Né?
Ok.
Isso aí, então este intervalo com música vai ser ao som de Trem Chique, Se a Viola Incomoda, música de Beto Assunção.
Se a viola incomoda, eu aqui toco, mas não. Se a viola não é moda, eu vou voltar pro meu sertão. Vou voltar pro meu recanto, lá não incomoda, não. Lá de noite tem a lua a nos tocar o coração. Se a viola incomoda, eu aqui toco, mas não. Se a viola não é moda, eu vou voltar pro meu sertão. Vou voltar pro meu recanto, lá não incomoda, não. Lá de noite tem a lua a nos tocar o coração. Violinha dessa pode incomodar. Se a viola incomoda, lá não incomoda, não. Lá de noite tem a lua a nos tocar o coração.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Na melodia do amor não há som dissonante. Rádio FMG Educativa, por um mundo sem homofobia.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 27 minutos.
Hora do presente.
E para quem ligar para o 3409-6417, hoje tem exemplar do livro Do Ensino Normal, Depende a Eficiência do Ensino Primário. Fontes para a História da Educação Física em Minas Gerais, escrito por Andréa Moreno e Tarcísio Mauro Vago. Também tem exemplar de Moderno, Modernidade e Modernização, A Educação dos Projetos de Brasil, Século XIX e XX, volume 4, organizado por Marcos Vinícius de Carvalho, Rita Cristina Lima Lages e Vera Gaspar. E, por fim, tem exemplar do livro Formação Docente na UFMG, História e Memória, organizado por Luciano Mendes de Faria Filho, João Valdir Alves de Souza e Neuma Marçal Lacerda. Dando sequência na nossa entrevista, agora nós vamos discutir, afinal de contas, a reforma do ensino médio?
Isto mesmo. Nós estamos aqui falando, tomando um pouco um ano do desgoverno Temer no campo da educação, falamos da ascensão e da ascendência do movimento Escola Sem Partidos em relação ao governo Temer, falamos da intervenção no Conselho Nacional, falamos da desestruturação da SECADI e a Annalise já anunciou no final do bloco passado a discussão sobre a reforma do ensino médio. É uma reforma mesmo, Annalise?
Avalie que é uma antirreforma. O ensino médio precisava passar por uma reformulação e nós educadores, nós cientistas, nós pesquisadores, nós do campo da educação de jovens e adultos, estávamos já há algum tempo nesse caminho, nessa construção. Havia avanços, havia questões com as quais não concordávamos naquilo que estava sendo construído coletivamente. De repente, cabum, né? Aí aparece o governo e apresenta uma medida provisória que tem alguns...
Acho que foi 28 de setembro.
Isso, 28 de setembro. Que tem alguns elementos daquilo que estávamos discutindo, mas que na sua quase que totalidade diverge daquilo que estava sendo construído até aquele momento. Então, não é só o conteúdo, né, que nos abismou. Também a forma como foi encaminhado, né? Ah, porque tem urgência na reforma. Tem urgência na reforma. O próprio governo informa que a possibilidade do cumprimento do que está previsto lá na antirreforma que eles aprovaram é de que 532 escolas no país efetivem aquela mudança. Então, se tinha urgência, por que não se fazer algo que efetivamente levasse em consideração o quantitativo de escola que nós temos no país, né? E óbvio, 532 escolas das redes públicas, porque as escolas, os setores privados da educação já informaram que não vão cumprir. E não vão cumprir por quê? Não vão cumprir por uma lógica bastante evidente, que é a lógica do capital. Veja bem, a antirreforma prevê que o ensino médio vai ser ofertado em 5 áreas, tá? E as escolas, elas podem optar por que áreas vão trabalhar. Para que a escola opte por uma área, ela precisa ter profissionais formados, concursados ou habilitados ou aptos a ministrarem aulas e formarem jovens, adultos, idosos que estiverem no ensino médio para determinadas áreas. Então, as áreas são linguagem, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e educação. Ensino técnico. Bom, se nós estivermos falando de periferias, e aí voltando naquela conversa que a gente estava fazendo, né? De como é que agora você vai ter menos gente pobre, menos gente negra, menos gente indígena, menos gente com pouco dinheiro, frequentando ambientes escolares a partir do que esse governo está chamando de reforma, e que eu insisto em chamar de antirreforma. Por quê? Porque quando você for para as escolas de periferia e disser para as comunidades o que é que vocês preferem, as pessoas vão dizer: nós preferimos ensino técnico, porque os jovens da periferia precisam ir trabalhar, eles não podem ficar como os filhos da classe média, os filhos da classe A, eles não podem esperar acabar o doutorado e conseguir uma vaga em algum emprego para então ir trabalhar, né? Eles precisam ir trabalhar ainda adolescentes, eles precisam ir, né? E bom, infelizmente é assim realmente. E, dessa forma, então, que você vai ter ofertado para as camadas populares, para o povo pobre desse país, o que você vai ter ofertado é o tal do ensino técnico, Quem que vai ofertar o tal do ensino técnico? É o povo lá que o governo diz que pode dar aula agora, que é o tal do notório saber. Eles utilizaram a expressão, foram muito espertos, né? Porque é uma expressão que a gente, nos movimentos sociais, já há algumas décadas pleiteia que as pessoas com notório saber possam trabalhar nas escolas. Só que o que a gente quer é outra coisa muito diferente. Primeiro, não é que a pessoa trabalhe na formação dos estudantes, né? Segundo, não é que esse notório saber seja na área empresarial, porque é disso que se trata, é de colocar algum técnico de uma empresa X daquela localidade para formar mão de obra barata e levar essa mão de obra barata com nível de ensino médio para dentro de suas empresas para ganhar pouco. Você tem certeza, Analise? Absoluta. Absoluta porque o Enem, que este mesmo governo reestruturou para ser aplicado agora, ele continua cobrando linguagem, matemática, ciências humanas e ciência da natureza. Coisa que as crianças que estiverem no que os jovens que estiverem no ensino médio, nesta escola que passou pela antirreforma, não terão estudado, porque eles terão estudado a área de ensino técnico.
Para análise, você está chamando a atenção para as escolas de periferia. Nós discutimos com o Cury aqui, né? O Cury é o nosso, sempre abre para a gente aqui, ele sempre está abrindo aqui os nossos anos para fazer um balanço. Uma das questões que a gente discutia com ele era também as escolas dos municípios do interior.
Sim.
Se a gente pegar, nós temos no Brasil 5.570 e tantos municípios. Boa parte desses municípios só tem uma escola.
Sim.
E nessa escola não vai oferecer certamente as 5 opções.
Não, ou seja, até porque de onde você não vai ter o profissional habilitado para isso.
E dependendo de onde você nasceu, então, se você não tiver dinheiro para ir para outra cidade, você vai ter que... Ou seja, a ideia de escolha também vai por terra. Você não, no fundo, você não vai poder escolher nada. Você vai ter que fazer aquilo que for ofertado.
Com certeza. É diante do leque, e aí a nossa resistência eterna ao tal do Pronatec, né? É diante do leque ofertado. E esse leque é ofertado pelo mercado e não pela demanda trazida pelo estudante. Ele é ofertado pelo mercado de trabalho. Isso é algo que é um complicador, porque você veja bem, se a gente pega lá do início da nossa conversa, o tal do Escola Sem Partido, que está aí com todas as bases alimentadas pelo fundamentalismo religioso. Se a gente pega essa antirreforma que está aí fortalecendo cada vez mais os empresários da educação, nós vamos ver que o governo não está perdido. Ele não está perdido. Ele está muito bem orientado. Só não é orientado para o povo pobre desse país. Mas ele está muito bem orientado. Inclusive, quando ele consegue aprovar que a gente passe a ter até 2024 o mesmo investimento anterior. Isso também eu acho que é importante usar um tempinho para especificar do que se trata. Né? Se a gente defende, nas últimas 4 décadas pelo menos, né? Antes de termos a Constituição de 88, já era essa discussão que se fazia, na LDB em 96 era essa discussão que se fazia, tanto tempo, né? Para a gente ver as coisas em um ano, fazer despencar tudo assim. E ainda por cima com o aval do Congresso, é péssimo, né? Se a gente vinha construindo até agora, se a sociedade brasileira vinha conseguindo construir até agora, por meio das conferências nacionais de educação, de saúde, de meio ambiente, de mulheres, indígena, né? Vínhamos conseguindo construir a necessidade de se garantir verba para que se garantisse os insumos necessários à educação, ou seja, a gente tinha que ter dinheiro suficiente para que a educação de qualidade social se efetivasse nas escolas, agora a gente tem a proposta do governo, que é a proposta de que a gente tenha educação dentro dos limites da verba possível. Então, nós voltamos àquilo que vivenciávamos no final da ditadura militar.
Isso...
Voltamos àquele momento em que a gente dizia educação é prioridade, educação precisa ter investimento. A gente volta agora a dizer, nós não podemos ficar 20 anos sem termos investimentos sérios na educação, na saúde, na moradia, no meio ambiente. E isso dá para perceber que, à medida em que o governo aponta estas cinco áreas, ele volta a dizer: nós vamos de novo aprender a ler, escrever, contar e formar os meninos para ir trabalhar.
Essa ideia de fazer a reforma ou de conduzir o conjunto da educação para uma parte da população, né, que ela imediatamente ligada ao mercado de trabalho, que para outra parte a ideia é de que ela continue sendo uma educação que forme as elites dirigentes, como dizia o Capanema lá dos anos 30, né? A ideia de que a escola dos nossos filhos, é que ele dizia depois, é para formar as elites, a escola dos filhos dos outros é aquela que vai dar no mundo do trabalho. Retoma um pouco esse dualismo básico, como a educação foi pensada durante muitos anos.
Sim, retoma. E aí é interessante perceber, Luciano, que a discussão sobre o ensino médio, ela também foi retirada da Base Nacional Comum Curricular, né? Ela fica meio que congelada, e aí o governo diz assim: nós teremos uma discussão de base, mas a tal da discussão nunca aparece, ela nunca acontece, e algumas modalidades e alguns níveis estão fora dessa discussão. É um processo muito parecido com o que o governo faz atualmente em relação ao Fórum Nacional de Educação, quanto à Conferência Nacional de Educação, né? Nós vamos ter, mas fica ali meio que nebuloso. Então, porque, de acordo com o que nós temos aí na portaria, a possibilidade de não termos conferência é grande.
Então, nós estamos aqui conversando com a professora Analise Silva, que é da Faculdade de Educação. Ela é participante do Fórum Nacional de Educação também, membro do Fórum Nacional de Educação, e nós estamos discutindo com ela um ano de governo e vamos, no próximo bloco, conversar justamente sobre o tema que inspirou-nos o convite a ela, que é o desmonte, digamos assim, a desestruturação do Fórum Nacional de Educação. A gente vai falar um pouco o que é o Fórum e o que significa essa intervenção forte que o governo fez muito recentemente no Fórum e o desdobramento, por exemplo, nas discussões da possíveis discussões, né, e desdobramento disso na Conferência Nacional de Educação.
E enquanto a gente se prepara para essa última parte da conversa, ouvimos Chico Buarque, Futuros Amantes.
Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar. E quem sabe então o rio será alguma cidade submersa, os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes quiçá se amarão sem saber. Um amor que um dia deixei pra você. Thank you. se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes quiçá se amarão sem saber. Um amor que um dia deixei pra você.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Louca sintonia! E é bom brilhão, bebê, é bom brilhão!
E nós temos aqui, se não me engano, 9 CESAMs, que são centros de referência em psiquiatria, né? Que nos outros lugares chamam CAPS, aqui em Belo Horizonte chama CESAM. E temos... por volta de 9 também, centro de convivência. Quando a pessoa está em crise, ela vai para o CESAM. Quando ela está melhorzinha, ela vem para o centro de convivência.
Louca! Sintonia? Que loucura é essa?
Louca Sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Estamos apresentando... Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 44 minutos e começamos este último bloco da nossa conversa.
Isto mesmo, Yolanda. Nós estamos aqui conversando, entrevistando a professora Annalise Silva da Faculdade de Educação da UFMG, membro do Fórum Nacional de Educação. É sobre, enfim, um ano de governo, as reformas, e nós terminamos o segundo bloco falando da reforma do ensino médio. A retirada das bases do ensino médio, das bases nacionais comuns curriculares. E vamos, nesse último bloco, tratar da questão do fórum. Annalise, o que é o fórum e qual que é a importância do fórum para o Sistema Nacional de Educação?
Veja bem, nessas últimas décadas, na construção que a gente foi fazendo, de uma coisa chamada gestão democrática, que começa em 1980 com a eleição de diretores de escola pelas comunidades escolares. Então você podia pela primeira vez ter pais, professores, estudantes, pessoas da comunidade, lideranças comunitárias, elegendo quem que eles queriam, quem que eles gostariam que dirigisse a educação das crianças ali daquelas escolas. E dentro desse processo de gestão democrática na educação, as coisas foram se ampliando, né? Um pouco mais tarde a gente consegue estabelecer a existência de conselhos, conselhos escolares, cada escola tem o seu, né? E daqueles conselhos fazem parte pais, estudantes, professores, funcionários da escola. Em alguns lugares esses conselhos se chamam colegiados escolares, né? Daí a gente consegue ampliar mais um pouco e a gente consegue ter a existência das assembleias escolares, que é o momento em que você tem todas as pessoas da comunidade reunidas decidindo sobre alguns assuntos, sobre alguns temas. E a ideia foi cada vez mais que a gente desse conta de ampliar esses espaços de gestão democrática de forma que a gente tivesse legislações, de forma que a gente tivesse discussões feitas, não só mais em cada escola, mas que elas pudessem, de alguma forma, ser feitas, tanto no nível municipal, quanto no nível estadual, quanto no nível federal. Bom, nacional, né? Se o Curi estivesse aqui, me corrigiria. Bom, mas então, o que é o Fórum? O Fórum Nacional de Educação é uma... instituição, ele está ligado diretamente ao Ministério da Educação, mas ele não é uma instituição de governo. Então, quando ele foi criado, ele não foi criado com uma situação assim, se o governo não gostar do fórum, tira o fórum, não acontece mais. Não, isso não existe. Ele é um órgão de Estado. Então, ele faz parte do Estado brasileiro, tá? Está lá, funciona dentro do MEC, mas o ministro não pode tirar ou colocar, tá? Ele está criado. E falta ainda ele ser melhor instrumentalizado, falta ainda ele ser mais reconhecido, tá? E por que, que eu estou dizendo isso? Porque lá nós temos entidades, movimentos sociais, instituições que vão desde fóruns, como os fóruns de educação de jovens e adultos e os fóruns de educação infantil, passando por instituições, entidades sindicais, representação de pesquisadores, AMPED, ANFOP, AMPAI, SEDES, estão todas lá. Temos movimentos de diversidade, a BGLT, Associação Brasileira de Pessoas Lésbicas, Trans, Bissexuais, Transsexuais e Transgêneros. Temos a CADARA, que é a reunião dos movimentos negros no país. Temos a reunião dos movimentos indígenas no país. Temos também lá representados o Sistema S, né? SESC, SENAI, SENAC, os S todos aí. E temos o setor privado, né? No setor Sim. privado nós temos os donos de escolas de educação infantil, os donos de escolas de educação básica, a Associação Brasileira de Faculdades Particulares, né? Temos o Fórum DIR, que é o Fórum de Diretores de Faculdades de Educação Pública. Temos o CONIF, que é a Confederação dos Institutos Federais, né?
Bom, ou seja, é um fórum bem diverso.
É bem amplo, mais amplo, sabe? É muito amplo, assim. Não dá para você dizer, ah, só está lá quem gosta do governo, quem não gosta. Não, tá bem amplo, né? Bem amplo mesmo. E aí, esse fórum, esse espaço, né, na CONAI 2010, na Conferência Nacional de Educação 2010, ele foi instituído e foi não só instituído, mas também se fez ali um movimento que é um movimento um pouco ao inverso daquilo que a gente vinha fazendo desde a década de 80, que era no colegiado escolar, lá no eleger a diretora, no fazer a assembleia escolar, é que a gente foi expandindo para termos hoje conselhos em todos os níveis dos entes federados. E também agora a gente tem a possibilidade de termos fóruns em todos os níveis, porque a CONAI 2014, ela aprova na meta 19, que trata da gestão democrática, ela aprova na estratégia 19.3 a necessidade da criação de fóruns permanentes de educação nos municípios e nos estados, nos moldes do Fórum Nacional de Educação. Tá? Então, a ideia é essa. O que, que a gente faz lá? A gente não recebe um centavo, tá? A gente faz isso, está inclusive escrito isso na legislação que cria, né? Relevantes serviços prestados, a gente não recebe por isso, não é remunerado. Tem representantes, e eu acho que é fundamental destacar isso, tem representantes do governo lá também, tá? A SECADI está presente, a SESU, que é a Secretaria de Educação Superior, está presente, a CETEC, que é a Secretaria de Educação Tecnológica, está presente, a CAPES está presente, o FNDE, deixa eu ver quem mais. A representação
a
do governo
é que seja
lá.
Um fórum em que a sociedade civil organizada
dialogue
e o Estado
e construa junto com a representação do Estado.
E o que
do
que,
governo. E aí, veja bem, isso é paritário,
sim,
tá? Isso é
sim.
paritário. Nós temos metade sociedade civil, metade governo. E temos a aprovação também de que a coordenação do Fórum Nacional, ela reveza, né? Ela foi inicialmente dos gestores, né, do poder público, e agora ela está com a sociedade civil. Bom, desde a chegada do governo atual, nós temos passado por situações complicadas no Fórum Nacional de Educação. Assim que nós soubemos, né, do resultado do impeachment da presidente Dilma e etc., nós resolvemos que o fórum, né, ele é uma entidade que é estatal, então não é nada que tenha a ver com que governo está ou qual governo deixa de estar, e que por isso nós não sairíamos, né? Nós ficaríamos e continuaríamos tocando.
Mandato, tem mandato.
Exatamente, tem mandato, continuaríamos encaminhando todas as deliberações da CONAI, porque esta é a principal das funções do Fórum Nacional de Educação. É ser o guardião da implementação da CONAI. O que, que a CONAI traz? A CONAI traz a Lei 13.005, que é a lei do Plano Nacional de Educação. Tá? Então, nós somos os guardiões disso. Temos que zelar para que isso seja cumprido.
20 metas do plano.
Exatamente, sejam cumpridas. Então, o que tínhamos que fazer era buscar a próxima audiência, né? A próxima, porque a primeira já tinha acontecido com Alexandre Frota, mas era buscar a próxima audiência para discutir educação em nível nacional junto ao ministro. E o ministro, então, esteve conosco numa reunião do Fórum Nacional, do Pleno. Foi muito importante a ida dele até lá. E nesta reunião, ele nos assegurou, como eu já disse uma vez, volto a dizer, é ótimo que as reuniões sejam gravadas, né? Ele nos assegurou que não haveria interferência no processo de realização da CONAI 2018. Que as datas seriam respeitadas, o cronograma seria respeitado, o temário seria respeitado. Bom,
isso
daí,
tudo
então,
sob a condução do fórum.
Isso tudo sob a condução do fórum, que é o que está previsto na lei. Bom, daí então continuamos fazendo o trabalho que tínhamos para fazer, elaboramos o documento referência e começamos a perceber que as coisas não seriam exatamente como o ministro havia dito. Por quê? Porque o documento referência passou por um crivo de censura do governo, o que muito nos espantou.
Só para explicar para o nosso ouvinte, o documento de referência é aquele documento básico que vai para ser discutido
para
nas conferências municipais.
Isso, exato, esse documento. Então, tudo que tinha lá, que falasse tudo, tá? Por exemplo, se um parágrafo que estivesse dizendo assim, a medida X que foi implementada no governo Lula, tira o governo Lula, não podia aparecer, tá? A estratégia tal que no número 5 foi já complementada no governo anterior, tira o governo anterior, também não podia acontecer. Então ficou sem história, não podia ter data, não podia ter nada. E aí o que a gente discutiu, nós, sociedade civil? O que nós estamos aqui para fazer é garantir que a CONAI vai acontecer em 2018. Então, é este que é o problema que o governo está mostrando. Então, tira do texto. Não tem problema. Tira. O que é fundamental é que a CONAI aconteça em 2018. E aí, nessa lida, né, nesse último ano e tal, até que agora nós tínhamos marcado uma reunião em que seria definido, porque já está pronto, só falta definir agora a parte financeira do documento de orientações e recomendações para a realização das conferências municipais, intermunicipais, regionais, estaduais e distrital. Nós estávamos aguardando a data em que seria marcada essa reunião, quando fomos surpreendidos com uma publicação no Diário Oficial da União que dizia que mudaram as coisas. Primeiro mudaram as coisas na realização da CONAI, porque saem dois documentos. Um documento que fala primeiro sobre as mudanças na CONAI, um documento que coloca o Fórum Nacional de Educação sobre a tutela do Ministério da Educação. Tutela é uma palavra que eu estou usando, mas se alguém encontrar um sinônimo melhor, podia usar. Mas quando a gente vai olhar lá o que está dito na lei de maio de 2016, no que está dito na lei agora de 26 de abril de 2017, a gente descobre que o que antes era para ser realizado sob a orientação e a articulação e coordenação do fórum, agora vai passar por isso, mas antes passa pela orientação do Ministério da Educação. Da mesma forma, a gente observa que aquilo que o ministro havia dito, de estão mantidas as datas, não procede, Por quê? Por que que não procede? As CONAIs, as etapas estaduais da CONAI, elas são encaminhadas para até o final de 2018. Nós temos uma
análise.
Sim.
Nós estamos aqui reconstruindo as nossas coisas, porque a gente tem que ir terminando essa primeira parte, mas a gente queria te convidar, se você puder, continuar com a gente um pouquinho na segunda hora, uns 5 minutos, 10 minutos, só para a gente fechar de uma forma menos apressada essa conversa que a gente já iniciou.
Okay.
Então a gente terminaria, fecharia agora, tem que passar para Brasília, entrar programa lá de Brasília, e a gente volta para terminar com mais tranquilidade, para não ficar essa correria para um assunto que é tão relevante. Podemos fazer isso?
Pode ser.
Passamos então para a Yolanda e a gente retoma depois do Nacional Informa para fechar aqui sobre a CONAI e o Fórum Nacional. Desculpa aí, que
eu sem problema nenhum. Sem problema. É que é tanto desmanche, demora para falar de tudo.
Pois é, então, até para a análise tomar uma água e recobrar para continuar falando desses desmanches, vem aí o Nacional Informa. Enquanto isso, Tabajara Belo, Choro do Cactus.
Horas em Brasília.
Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia.
TSE retoma julgamento da chapa Dilma Temer na semana que vem. Aumenta o número de mortes por febre amarela no Rio de Janeiro.
Nacional Informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, liberou hoje para julgamento a ação em que o PSDB pede a cassação da chapa Dilma Temer, vencedora das eleições presidenciais de 2014. Com a decisão, a ação voltará a ser julgada a partir da semana que vem. Caberá ao presidente do tribunal, ministro Gilmar Mendes, marcar a data da sessão. Subiu para 5 o número de mortes por febre amarela no estado do Rio de Janeiro. Pelo menos 14 pessoas foram infectadas pelo vírus da doença. Detalhes com a repórter Fabiana Sampaio.
Os registros foram nas cidades de Macaé e Silva Jardim. Também nesta segunda-feira, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais 2 casos da doença. O balanço oficial passou de 12 para 14 pessoas infectadas. De acordo com o novo informe da Secretaria, em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, foram 7 notificações com uma morte. São Fidélis, norte fluminense, teve até agora 1 caso. São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, também teve uma notificação, sendo que o paciente contraiu a doença em viagem à zona rural de Casimiro de Abreu. Houve 1 caso e mais uma morte em Porciúncula, no noroeste fluminense. Maricá, na região metropolitana, e Silva Jardim, Baixada Litorânea, tiveram 1 registro da doença e uma morte em cada cidade. Macaé, norte do estado, aparece no balanço com 2 casos de febre amarela e 1 óbito. Dos 65 municípios do Rio de Janeiro considerados mais vulneráveis ao contágio da febre amarela, 55 tiveram disponibilizadas doses em quantidade suficiente para imunização do público-alvo. Entre elas estão Macaé e Silva Jardim, locais das últimas mortes confirmadas. Os municípios prioritários, de acordo com a avaliação do cenário epidemiológico, que ainda não receberam novas remessas de vacina, são Arraial do Cabo, Cabo Frio, Campos dos Goitacazes, Magé, Petrópolis, Resende, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Teresópolis e Três Rios. Do Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal anunciou hoje que vai suspender a partir de 1º de junho a tarifa de contingência que elevou a conta de água em 20% e estava em vigor desde outubro do ano passado. O diretor-presidente da DASA, Paulo Salles, diz que a tarifa adicional nas contas dos brasilienses já surtiu efeito. Segundo ele, a tarifa serviu para cobrir os gastos decorrentes da seca e para mostrar aos usuários a necessidade de reduzir o consumo de água. 9:03, trabalhos técnicos, Jaime Batista. Edição, Roberto Pisa. Apresentação, Maurício Rabelo. Outras notícias, às 10h.
Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia.
Você está ouvindo o ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:03, e como prometido, mais um pouquinho de tempo para a gente discutir esse desmanche do Fórum Nacional de Educação e também de tudo que o Fórum estava envolvido, principalmente a próxima conferência, a próxima CONAI.
E nós vamos fazer isso aqui também utilizando, nós estamos ocupando o tempo do Taborda, né, Yolanda?
Exatamente, hoje não tem educação em pauta, o professor Marcos Taborda estava em trânsito no momento que o Núcleo de Jornalismo grava, então nós não temos a coluna dele e estendemos essa discussão.
Então ocupamos esse espaço da educação em pauta conversando com a Annalise. Annalise, nós terminamos a primeira hora do programa falando dessa intervenção do governo na própria realização da CONAI, colocando em risco a realização da CONAI tal como havia sido previsto.
Exato,
né?
Porque quando essa lei de 26 de abril agora, ela diz que as conferências estaduais podem acontecer até o final de 2018, ela coloca, ela evidencia a possibilidade de não acontecer a CONAI. Exato. Porque se as estaduais vão até o final de dezembro, nós não podemos fazer a nacional antes de todas as estaduais terem se realizado. Isso é algo que já é uma construção, né? A gente só vai fazer a nacional quando tivermos os dados de todas as estaduais. E, além disso, a gente precisa de um prazo para o compilamento das propostas. Não é imediatamente. Não é acaba a última estadual essa semana e faça a nacional na semana que vem. Tem a retirada dos delegados, tem todo o processo de construção do documento final. Não é de uma hora para outra. Então, a possibilidade de que a gente não tenha CONAI 2018 está colocada, né? Considero que é importante trazer isso. Nós temos uma reunião do Fórum Nacional. É importante destacar isso. O coordenador nacional do Fórum Nacional chamou uma plenária. As entidades estão se deslocando. Vai ser aqui em Belo Horizonte, agora dia 17, depois de amanhã. Nós temos reunião pela manhã e à tarde. Vai ser na sede do Simpro, aqui em Belo Horizonte. Na Central ali. Na Tupinambás 129, eu acho. Alguma coisa assim. Mas é fácil. É só procurar aí quem quiser comparecer, quem quiser participar junto conosco. Só procurar aí no Google o auditório do Simpro, na Tupinambás. Nós vamos estar lá amanhã e tarde conversando, discutindo e pensando rumos, o que fazer doravante. Diante desta questão em relação à CONAI e do que sai no dia seguinte,
28.
Que é, aí sim, não existe outra expressão, me corrijam por favor, mas como historiadora eu não consigo pensar outra expressão que não seja a intervenção do MEC no Fórum Nacional de Educação, quando o MEC então define que as entidades que lá estão vão precisar passar pelo crivo do Ministério da Educação, retira algumas entidades, retira sem absolutamente nenhum critério objetivo. E aí, do que eu estou falando? Por exemplo, em relação às entidades que representam lá os pesquisadores em educação, né? Nós temos a ANPAI, a ANFOP, a ANPED e o SEDES. Não temos a menor dúvida de que a que tem maior abrangência em termos de número de afiliados, em termos de toda a sua organização, é a ANPED.
Sim.
Inclusive porque as demais fazem parte dela. Então, o que, que o governo faz? Ele tira a ANPED da representação, algo que já estava previsto na legislação anterior. Com relação aos movimentos de educação, ele nos coloca para degladiar entre nós. Ele diz que os fóruns de EJA do Brasil, o movimento Interfóruns de Educação Infantil no Brasil, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e o Todos pela Educação deverão decidir quem é que vai representar o movimento pela educação. E aí, quando ele diz isso, o texto é muito, muito explícito, né? Porque o texto diz que a gente indica e o governo escolhe. Ainda tem isso, né? Nem é se nós escolhermos, vai quem nós quisermos. Não, nem autonomia na escolha.
Não é o fórum também que aprova ou não.
Não, não é o plenário do fórum que aprova. É o ministro que aprova ou não quem vai para lá. Portanto, a ideia, então, que nos fica é que o que o Ministério da Educação pretende, este atual ministério pretende, não é ter mais um fórum com entidades qualificadas para participar, entidades que contribuam para o processo de educação neste país. O que ele pretende é ter entidades alinhadas com a perspectiva, a lógica de trabalho dele. E aí, se ocorrer a alguém, mas já era assim, eu posso assegurar que não já era assim, né? As entidades que lá estavam até esse momento, são entidades que tinham tanto alinhamento com o governo anterior, quanto não alinhamento com o governo anterior. Então, não se tratava disso, né?
Não, é muito sintomático que o governo tenha iniciado com a intervenção no Conselho Nacional de Educação.
Exato.
Retirando conselheiros, colocando outros, e agora,
no
do
fórum.
Mesmo modo, faz
com
que
um
fórum. Outro espaço super Isso. importante de representação da sociedade civil.
É muito grave na nossa leitura, Luciano, porque a gente começa a perceber outras possibilidades. Por exemplo, a possibilidade de que esse ministério, que até hoje ainda não recebeu os reitores, porque ainda não recebeu, que esse ministério resolva que lista tríplice de eleição de reitor não vai ser mais respeitada. Que esse ministério defina que, diferente daquele movimento que fazemos desde a década de 80, eleição de diretor de escola deixe de existir. Que esse ministério defina que cada vez mais vai se negar o reconhecimento àquelas instituições, entidades e movimentos que historicamente vêm construindo a educação nesse país. E isso nos preocupa não só da perspectiva dos órgãos, das entidades, das instituições, mas principalmente da perspectiva, Luciano, de nossas crianças, de nossos adolescentes, jovens, adultos e idosos. Porque as coisas elas estão ficando muito, muito fluidas. Eu comecei falando sobre isso e quero encerrar falando sobre isso. As coisas estão ficando muito fluidas, as possibilidades de se ser feliz estão ficando muito fluidas. Eu tenho observado recentemente em conversas com jovens, que são jovens da educação de jovens e adultos, portanto jovens dos 15 aos 29 anos que estão nas escolas, e eles têm falado muito sobre colegas de infância que não estão mais com eles porque já foram mortos. Foram mortos pela violência que está colocada aí campeando na nossa sociedade, foram mortos pelo tráfico, foram mortos pela polícia, foram mortos. E esses jovens, eu fico me lembrando que há algum tempo atrás nós falávamos com eles em palestras, em aulas, em oficinas, sobre a necessidade, a importância de que eles pudessem ser nossos alunos aqui na UFMG, né, que eles pudessem terminar sua escolarização de ensino médio e ir atrás e batalhar e chegar aqui e serem estudantes conosco aqui na UFMG. Nós temos ouvido com muita frequência de vários deles a questão de que os irmãos deles já chegaram, que eles têm um irmão, têm um primo, têm um conhecido, têm um vizinho que veio, que estudou, que se formou e que agora está sem emprego e que agora está lá de novo em casa, mas sem emprego. O que eu estou tentando dizer é que um governo que não aponta com perspectiva de futuro para a nossa juventude é um governo no qual nós precisamos dar um basta. É um governo que a gente não pode permitir que continue fazendo o que quiser, do jeito como quiser, inclusive tirando a esperança da nossa juventude.
Conversamos hoje com Analise Silva, professora da Faculdade de Educação da UFMG, membro do Fórum Nacional de Educação. Como?
Eu tenho que dar um recado.
Ah, então, ela está falando que tem que dar um recado, além desse recadão que nós acabamos de dar e que foi muito interessante para quem pôde nos acompanhar. E, por favor, Analise.
É o seguinte, do dia 24 ao dia 28, agora de maio, nós vamos realizar o primeiro encontro mineiro de sobre educação de jovens, adultos e idosos. Foram 20 anos tentando com o governo estadual que a gente conseguisse construir esse encontro. Ele vai sair, está lindo, é tudo que nós mais queremos. E aí, a gente queria dizer para as pessoas que não conseguiram se inscrever, e esse recado precisa ser dado aqui, Luciano, porque, assim, tem sido dezenas de telefonemas, assim, né? Por dia, o povo está ligando.
Ai,
que mesmo,
bom,
né?
Que bom,
sim.
Despertou interesse.
Exato, exato. Que a gente já está conversando com o governo do Estado de Minas, com a Secretaria Municipal de Educação aqui em Belo Horizonte, para que o segundo encontro não demore, tá? Então, só para deixar as pessoas mais tranquilas, assim. O primeiro não teve como, você não conseguiu se inscrever? Calma, porque a gente vai fazer o segundo breve, breve, tá? E temos certeza que aí nós vamos poder contar com a sua presença. É isso.
Ai, que bom, que mais uma iniciativa. A gente tem feito isso no Pensar, que era a transmissão pelo canal do YouTube, essas coisas.
Ah, legal.
Facebook, as coisas funcionam, de repente pode ser uma alternativa.
Vamos fazer uma parceria
você,
aí, legal.
Para que as pessoas possam acompanhar. Analise, então, muito obrigado pela sua presença, foi muito, acho muito bom, muito esclarecedor para todos nós, enfim, essa reflexão, essas informações sobre o ano. Certamente nós vamos te trazer aqui outras vezes para falar. Esperamos que nas próximas vezes a gente possa discutir e falar mais para frente, coisas mais alto astral, sem tudo.
Com certeza.
É uma coisa que
todos nós queremos.
Infelizmente, isso não tem sido possível, né? Como você disse, é preciso dar um basta a isso. Uma das formas de dar um basta é fazendo esse tipo de reflexão. Então, muito obrigado pela sua presença aqui.
E lembrar das músicas lá, aquelas músicas que a gente cantava na nossa adolescência e juventude, Lu, que tipo, desesperar jamais.
Isso. Né? Então, Yolanda.
Muito obrigada, professora Analise, pela presença nesta noite de segunda-feira.